Muito bem, muito bom. Com Deus da bênção, nesse novo dia, abençoado, Pastor Tinonim, nesse momento em comunicação, acreditando que Deus verdadeiramente não simplesmente está no controle, mas é o controle. Seja bem-vindo a essa programação. Obrigado por você mais uma vez dedicar sua preciosa atenção a essa produção que visa trazer mais dos valores celestiais, do som do céu, da excelência, da qualidade e das promessas do Deus maior para o nosso coração. E na questão do tempo, você sabe, sempre tem uma perguntinha e hoje é que ela não vai faltar, né? Para Deus, você, meu irmão, questão de tempo, vou repetir, você tem investido seu tempo, é com Deus, para Deus, em Deus. Viver tendo tempo para Deus é viver da melhor maneira possível. Você vai certamente testemunhar. Você que já vive nessa condição pode dizer de maneira muito consciente quanto a esta realidade. Ei, viver tendo tempo para Deus é viver ganhando tempo, é viver favorecendo a vida. Cuidado com o contrário, hein? Cuidado aí com aquele que suga o tempo. Tenta fazer do nosso tempo uma sucata. De modo que a gente vem achar que 24 horas agora só tem 20 ou menos. É o que eu percebo muita gente, seu Conrado, falando no dia a dia. É isso que você tem ouvido também? Dona Brenda, ei Patrick, mas é o que no dia a dia, né? A gente encontra aí pelas ruas gente dizendo: pastor, o que aconteceu com o tempo? Ficou menor? Não é não, meu irmão, é que é muita função, muita correria, agitação e Deus acaba ficando em segundo plano. É, as coisas de Deus ficam aí numa condição secundária. Aí, vão dizer, né? O bicho pega, fica complicado. Meu irmão, minha irmã, viva priorizando Deus. Aí você vai perceber que o que Pastor Tinonim está falando aqui não tem absolutamente nada de errado. É uma realidade. Viver tendo tempo para Deus é viver certamente, definitivamente, ganhando tempo. É por isso que essa programação chega mesmo com a bênção de Deus, até quando Ele quiser, né? Por essa emissora e tantas outras pelo Brasil afora, em todos os quadrantes desse nosso país, emissoras, né? Das mais diferentes condições, divulgam dessa programação. Obrigado ao Deus Eterno que faz do seu jeito. Eu estou apenas aqui na condição de uma ferramenta. E Ele usa essa ferramenta como, quando, é, quiser, certamente. É isso que eu tenho pedido a Ele. E que você seja, nesse dia, meu irmão, minha irmã, muito mais abençoado ainda. E que seu coração esteja mais quebrantado, mais sensível a buscar as coisas do jeito de Deus. Por isso que a gente fala muito dessa condição de tempo. Porque senão, o dia a dia tira a essência, né? E fica só um restinho da embalagem. Fica tudo muito superficial, artificial. E aí, certamente, as coisas se desbotam. Perde o sentido, não é? A vida passa a ser uma subvida. Ninguém ou alguém poderá não mais se sentir vivendo, mas apenas convivendo. E aí, com certeza, a vaca vai para o brejo com corda e tudo, como já dizia o vovô. Então, meu irmão, ouça com o coração essa programação e meu desejo é que cada dia mais você esteja sendo uma referência, uma pessoa que aqueles que estão ao seu redor, que é o seu mundo, na verdade, exatamente, o seu mundo é aquilo que no dia a dia está perto de você, que este mundo que te vê, te nota, possa perceber acima de tudo, mais do que o espaço sideral, mais do que as grandezas celestiais, possa perceber Cristo vivendo, sabe onde? Em você. Então, soberano e poderoso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, Tu tens liberdade, essa programação está absolutamente na Tua dependência. Eu careço de Ti, necessito Tu sabes que aqui, Senhor, sem a Tua ação, sem o Teu mover, é apenas um blá blá blá. Um ajuntamento de consoantes vogais, sem fundamentos, um ruído, um barulho e nada mais. Mas eu apelo, eu levanto a minha mão nesse estúdio e peço o Teu mover. Vem com o Teu gesto que cura, renova, vivifica, enobrece a alma. Tantos corações derrubados, tantas almas frustradas, submergidas na angústia, no medo, sim, na desesperança. Quantas pessoas, Senhor, frustradas, deprimidas, sem um alento, sem uma perspectiva, não sentem mais sequer uma gota de sonho, mas todavia não percebem absolutamente nada mais do que o fundo do poço. Vem, Senhor, soprar, vem agir. Mostra mais uma vez que Tu estás no controle dessa programação. Cura o doente no corpo, na alma. Cura aquele doente que vai ao médico, toma medicamento, mas a solução não vem, porque todavia o problema está lá, nas profundezas da alma. Vem, ó bom pastor, com o Teu cajado. Vem, sim, com o Teu gesto consolador, renovador, curador. Eu peço, porque só assim essa programação, nesses minutos, teria um verdadeiro sentido. E isso eu faço, crendo na Tua palavra, reconhecendo que é pelo nome de Jesus, que é por Jesus, que a gente, na inspiração do Teu maravilhoso Espírito Santo, pode se achegar a Ti. Amém.
Você está ouvindo o programa Vida Melhor, uma voz de esperança ao seu coração.
Ria se puder, pense se quiser.
Antes de determinar, é bom examinar. O gerente chama o empregado da área de produção recém-admitido, um homem forte de 1,90m de altura, pesando 100kg, e inicia a conversa. Qual é o seu nome? Ao seu, responde o empregado. Olha, eu não sei em que espelunca você trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos as pessoas pelo seu primeiro nome, porque isso seria muito familiar e levaria à perda de autoridade. Eu só chamo meus subordinados pelo sobrenome, porque isso sim é saber colocá-los em seus devidos lugares. Eu os chamo de Ribeiro, Matos, Souza, Andrade, Teixeira e assim por diante. E quero que me chame de Mendonça, entendeu? Sim, senhor Mendonça, respondeu ao seu. Então, agora, o seu, eu quero saber qual é seu segundo nome. Pois é, senhor Mendonça, não sei se o senhor vai gostar, mas meu nome inteiro é Ao Seu Paixão. Mendonça dá uma parada meio que assustado. Engole saliva e vai logo dizendo: sabe, ao seu, quanto é o seu nome? Vamos deixar assim mesmo. Bom dia, ao seu, pode ir. Isso nos faz pensar em determinadas situações onde a pessoa vai logo dizendo como tem que ser. Muitos envergonhados tiveram que recuar e aceitar realidades. O mundo não é como gostaríamos, ele não vai se adaptar a nós e nem nós devemos nos conformar com ele, como lemos no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. O que precisamos estar é mais vigilantes quanto ao que falamos e exigimos, pois diante das circunstâncias, o prejudicado maior pode ser a gente mesmo. Então é bom levar ainda mais a sério as palavras de Provérbios 21, 23. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos.
Portais Web para Cristo. Conteúdo gospel para a sua edificação em www.paracristo.net.
O trovão murmurador já está dando as caras.
Pior, ando cansado, pastor, de descansar.
Que isso, homem? Então vai ver se cansa fazendo alguma coisa que presta.
Tenho luta o tempo todo eu tenho luta.
Se você fosse uma pessoa de fé, murmurador, iria completar esse pensamento assim. Tenho luta o tempo todo eu tenho luta. mas também tenho vitória o tempo todo, e o tempo todo eu tenho vitória.
Ixi, minha vitória morreu junto com Ayrton Senna, pelo jeito.
É muita lamúria. Se você tivesse escrito um livro de murmuração, acho que seria do tamanho da Bíblia, ou do tamanho da biblioteca pública aqui da cidade de Londrina, hein?
Pior, esses dias, pastor, eu fui orar na mata.
Que bom, e daí? Como é que foi? Ouviu algo?
Ixi, até os pássaros pareciam falar comigo.
É interessante, hein?
Quando eu vi o Bem-te-vi, respondi em oração: sim, Senhor, sei que tu me vês.
Certo, e depois?
Depois, ao longe, eu vi uma galinha angola, o senhor conhece, né?
Claro.
Senti que meu coração falava nela. Aí eu disse: é verdade, tô muito fraco, muito fraco.
É, e daí, parou por aí?
Não, depois eu vi uma rolinha, né? Essas pombinhas.
Sei, sei.
E ela cantava, tipo: fufugu, fufugu.
Que forte isso, hein, Murmurilo?
É, e aí eu tive que concordar com ela, né, pastor? Porque o fogo mesmo na minha vida, ixi, já apagou faz tempo, nem cinza tem mais.
Cada uma. E teve mais experiências lá na mata ou parou por aí?
É, depois apareceu um papagaio, né, uma maritaca, sei lá.
E daí, disse alguma coisa?
Além de me chamar de desviado, pastor, mandou eu me converter.
Mas então foi um papagaio missionário, um enviado de Deus pra sua vida?
Que nada. Já mandei ele catar coquinho, senão ia mandar uma pedrada nele. É coisa do inimigo.
Que coisa do inimigo? Que, rapaz, isso foi um alerta pra sua vida. Você tinha que agradecer, dobrar os joelhos ali mesmo e procurar uma vida com mais apego em Deus.
Pior, é. Mas desculpa, desculpa pelo desabafo, pastor. Gente, por favor, ore por mim, porque não tá fácil, não. Não sei o que está acontecendo comigo. Parece que está tudo errado. E as coisas só se complicam cada dia mais. Tem hora, pastor, que dá vontade de pegar uma corda, ir lá pro fundo do quintal, amarrar uma rede, tomar uma Coca-Cola gelada, né? E comer uma carne assadinha, né?
Ah, é? Então pegue o rumo da porta agora, senão o que vai dar errado aqui será a audiência desse programa com sua murmuração, que quando a gente acha que tá acabando, na verdade está acabando de começar.
Tô indo já, né? É, mas você aí, cuidado, hein? Pra não aumentar seu deserto, que nem eu tô fazendo com ele. Ei, não espiche sua luta não, irmão. O povo de Israel, né, fez um desertinho, um baita desertão, onde quase todo mundo bateu as botas por lá. É, pelo jeito, ixi, tô fazendo o mesmo. Ai, 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 preciso me converter. O duro é se converter. Ai, 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 ai. Para, mundo, que eu preciso descer. Tô fraco, o fogo apagou. Vem te vir. Tô fraco, o fogo apagou.
A murmuração, gente, é fruto da incredulidade. Pois os murmuradores não creem, não confiam de verdade. Na igreja, na vida, infelizmente, é possível encontrar pessoas assim. Vivem criticando, acham que todos estão errados, tudo é difícil, nenhuma ideia ou projeto vai funcionar. Em vez de colaborar, torcem para que as coisas deem errado. Tal atitude, além de antiética, né, depõe contra a fé cristã e acaba trazendo prejuízos a toda uma comunidade, repercutindo no casamento, em famílias, enfim. A murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós. Pode até, cuidado, hein, tornar-se um hábito. Conter a língua ou falar o que é certo de maneira correta, na hora apropriada e com quem se deve ou deve, é uma arte que nem todos dominam. Tiago, o grande apóstolo, nos dá uma fórmula muito útil para nos disciplinar nesse sentido, e você sabe, está lá em seu livro, né? Capítulo 1, verso 19. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meu irmão, minha irmã, isso é receita para uma vida deliciosa, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida com tudo que tem a ver do fruto do Espírito Santo. Final do programa Vida Melhor. Pois é, mais que vida melhor, continue fluindo na sua caminhada, que tudo em você possa estar sendo aprimorado com a bênção de Deus e, sobretudo, com o Deus da bênção. Lembre-se, é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Pense nisso, pratique isso e viva melhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, gente.
Tchau, tchau, tchau.